Oportunidade agora de falar com João Silva, secretário da Junta de Freguesia do Luso. A importância desta modalidade numa coletividade, numa freguesia como a do Luso, tão conhecida pelas suas paisagens, acima de tudo. Qual é o enquadramento deste desporto na freguesia do Luso?
Bom, o enquadramento é que a modalidade já há muitos anos tem desenvolvimento ali na freguesia. Eu sou de uma pequena aldeia da freguesia que lembro-me de miúdo já ver pelo menos lá só, ali naquela aldeia, três colombófilos. Não é? Pelo menos ali nunca deixava de se ouvir os pombos a voar e, portanto, faz parte da paisagem, faz parte do hábito de algumas pessoas ali da freguesia e, portanto, embora seja uma modalidade que muitas vezes não é compreendida pela maior parte de nós, eu próprio desconheço as questões principais da modalidade, é sem dúvida uma modalidade interessante e que para nós já é hábito, não é? Já é conhecida.
E a nível do enquadramento desportivo, estamos a falar do Luso, pelas suas infraestruturas também vai acolhendo algumas vezes também alguns eventos a nível nacional, o enquadramento a próprio desporto colombófilo a nível desportivo na freguesia?
Pronto, é mais uma do conjunto de modalidades para a qual a freguesia do Luso está preparada e tem excelentes condições, não é? Portanto, desde o hóquei, desde o futebol, desde o futsal, a colombofilia é mais uma daquelas que nós podemos juntar à lista de modalidades que temos a sorte de ter então essas boas condições e também somos regularmente selecionados pelas seleções nacionais, visitados pelas seleções nacionais, por equipas da primeira divisão e neste caso estamos a falar de uma liga alta da colombofilia, né, da distrital, portanto já estamos num campeonato bastante aceso, bastante disputado, para nós é importante.
Uma aposta no desporto, na freguesia do Luso, a nível de infraestruturas também, para acolher, lá está, essas elites desportivas nacionais?
Sim, sim, houve da parte da Câmara Municipal da Mielhada uma estratégia que já vem de há longos anos, em que foram muitas vezes até contra, ou não diria contra, mas com alguma falta de entendimento por parte das populações de alguns caminhos que foram assumidos. Hoje temos um excelente pavilhão ginodesportivo, das melhores estruturas do país. Não é por acaso que é a casa das seleções de hóquei e, sobretudo, da feminina. Nas seleções nacionais estamos a falar dos principais escalões para treinar e para preparar os campeonatos, do futsal. Temos um excelente centro de estágios também. E as próprias estruturas hoteleiras estão, digamos, unidas nesta estratégia e preparadas para receber essas entidades e essas equipas quando nos vêm visitar.
Quando se fala da Bairrada, muitas vezes associa-se logo à questão gastronómica. Olhando um pouco para esta região e em especial para a freguesia do Luso, não é só a gastronomia que faz as atrações. Há a questão paisagística, há a questão das águas termais, há um sem número de situações que podem atrair as pessoas à freguesia do Luso.
Sim, com certeza. A freguesia do Luso sempre foi conhecida pelas suas termas, não é? Estamos a falar de termas de uma fama que já vem do início do século XX, portanto, acontece que o termalismo um pouco por todo o lado foi decaindo e no Luso não foi exceção, mas hoje percebe-se claramente e também foi preciso se calhar chegar a esse ponto para se perceber que há outras estrelas que brilham e neste caso nós só em termos de património arquitetónico, se falarmos do Luso enquanto vila, com os seus chalés, com a sua arquitetura muito característica de uma época dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, já temos alguns atrativos. Então, se passarmos, por exemplo, para a Mata Nacional do Saco, que tem desde do convento dos Carmelitas, a única estrutura dos Carmelitas descalços em Portugal, é no Saco. Desde o Palace Hotel do Saco, às próprias construções feitas pelos frados e depois mais tarde na esfera da Universidade de Coimbra, dos serviços florestais, portanto há ali um conjunto de arquitetónico valiosíssimo. Depois temos a parte do património natural e portanto o património natural, se começarmos logo pela Mata do Saco, mas depois subirmos e olharmos para as paisagens que envolvem a mata, incluindo a própria serra, que depois se estende até Penacova, etc. Portanto, estamos a falar ali de um património natural muito importante, até do ponto de vista geológico. Não é por acaso que existe ali a água do Luso, porque a geologia assim o permite.
O roteiro está feito e o convite, obviamente, é acessório a isso mesmo. A nível de jeito final, e tendo em conta que estamos já aí quase no final do ano, os votos que queira deixar a toda a comunidade que nos está a ouvir?
Ora, os votos não podiam deixar de ser uns votos de muita saúde, sobretudo, porque sem saúde não temos mais nada, mas também de muita felicidade, de muitos sucessos e, sobretudo, que as pessoas se saibam unir um bocadinho mais em torno dos outros, que é aquilo que eu acho que no nosso mundo cada vez mais escasseia. Portanto, para a nossa freguesia, para o nosso Conselho da Amealhada e para todo o auditório que nos ouve, que sejam umas boas festas e com este espírito renovado para 2017.